Olá, ouvintes do Simplificando Cinema! Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. E nesta semana, o formato do episódio vai ser um pouquinho diferente. Vou comentar aqui algumas notícias que foram capa das principais revistas de cinema, aí que falam de mercado audiovisual pelo mundo, e que com certeza importa bastante pra gente aqui no Brasil. Então, o episódio de hoje vai ser dedicado a comentar um pouco sobre o imbróglio que a regulamentação do streaming na Dinamarca está tendo por conta da queda de braço com as plataformas. Vamos falar um pouco sobre a greve dos roteiristas ter ganho apoio legal de Los Angeles, mais retiradas do Disney Plus em tempo recorde e o monopólio da Netflix na Coreia do Sul, que está afundando ações de empresas importantes na local, né? As nacionais. Quem me acompanha há um tempo já no Twitter já deve ter visto que ano passado eu falei sobre a Dinamarca ser até então o segundo país a cobrar o maior imposto e taxas da União Europeia. Mas isso aí mudou em um ano, para vocês verem como as coisas mudam rápido, quando a Itália finalmente resolveu a vida dela, né? E agora ela tem aí uma taxa parecida com a França, de 20%. E a Dinamarca ficou com 10%. Mas esses 10% deu muito o que falar no país, porque as plataformas simplesmente não aceitam ter que disponibilizar esse percentual de receita bruta dos seus ganhos na Dinamarca para investir no audiovisual local. E aí, esse rebuliço todo gerou uma denúncia através do setor para o governo, foi uma manifestação muito grande, uma mobilização grandíssima que o setor dinamarquês de audiovisual fez no final do ano passado. E aí, beleza, né? Eles fizeram esse protesto, o governo ouviu e resolveu pensar em uma nova regulamentação para colocar na legislação, aprovar, enfim, todo aquele arcabouço que a gente já está acostumado. E aí, na nova proposta apresentada e que já foi aprovada, as maiores plataformas de streaming no país vão ter que pagar 6% das suas receitas brutas na Dinamarca para o órgão público da atividade audiovisual, né? Só que, obviamente, eles não ficaram felizes de novo com a porcentagem, né? É importante a gente trazer aqui a noção de que fora de Hollywood, nenhum país é grande o suficiente para impor alguma coisa aos Estados Unidos. Isso vale para todas as áreas políticas, mas principalmente para o audiovisual, porque é o seu motor aí de ingerência, não só política, mas de soft power, né? Como a gente sabe, a gente já está mega acostumado a ver os Estados Unidos dominando tudo, né? Então, eles querem ter essa certeza do monopólio. Então, eles reclamam sempre que tem que ter alguma cota, sempre que tem que ter alguma taxa. E vale lembrar que esses mercados pormenores da Europa, eles não têm pretensão nenhuma de ser uma Hollywood da vida, tá, gente? A Dinamarca tem um cinema super respeitado há mais de 100 anos. O estúdio mais antigo de cinema que existe no mundo fica na Dinamarca. Então, a Dinamarca, enquanto um país nórdico, ela já resolveu a vida dela com isso há muito tempo, assim. é algo que os governos valorizam, a sociedade valoriza, o setor valoriza, todo mundo valoriza e todo mundo luta junto quando acontece esse tipo de coisa. Então, mas todo mundo tem que cobrar 30, 40, não tem. Primeiro que todo mundo sabe que isso é inviável, e segundo que é muito complicado para esses países quererem ser Hollywood. Isso não é um objetivo de nenhum desses países, tá? Eles só querem fazer o seu cinema lá, como todo mundo, e chegar nas audiências e se internacionalizar do jeito que eles fazem já há muito tempo. Então, 6% para a Dinamarca. Levando em consideração tudo isso que eu falei, que é um país há muito tempo protetor da atividade audiovisual, tem o estúdio mais antigo do mundo, tem um setor unido e está dentro da Europa, que é, querendo ou não, um continente que ainda valoriza, né, todas essas bases regulatórias, 6% está muito bom. Mas. Obviamente que as plataformas foram contra isso, porque quanto mais elas puderem abaixar a taxação que elas têm em cada país, melhor. Tanto que até hoje estão lá batendo, azucrinando a cabeça da França, porque não aceita os 25% que tem que pagar, mais os 5% direto para o fundo francês, né? O CNC. Então eles têm que pagar duas vezes, né? Então já viu, escândalo isso fora, o tempo da cota de tela da França, que todo mundo acha um absurdo, e que acabou obrigando a ministra da Cultura da França recentemente falar que vai abaixar, para que todo mundo fique um pouco mais tranquilo. Mas em questão de taxação e de cota de tela nos serviços de streaming, tudo permanece a mesma coisa, apesar dessas plataformas estarem lá azucrinando a vida do governo francês. Nenhum consentimento, nenhuma peninha de abaixar isso, não. Então, tudo bem, né? O grupo, que é formado, obviamente, por representantes da Netflix, Warner, Discovery e Viaplay, que é uma grande plataforma lá na Europa, defendem que a taxação inviabiliza o desenvolvimento do setor no país. A mesma ladainha que eles vão botar em qualquer país, né? E que tem sido muito imposta em países como o nosso. E também da Austrália, que está aí, coitada, quase 3 anos lutando pela sua regulamentação e ainda não conseguiu, né? Embora o governo já tenha batido o martelo, falado que já está tudo aprovado e que a partir de 2024 as plataformas vão ter que dançar a música da regulamentação lá. Mas isso são capítulos para mais tarde. Com esse recolhimento de 6%, essa regulação ela trará um aumento de 8,5 milhões para o fundo dinamarquês, cujo 80% deve ser utilizado para financiar documentários e longas de ficção, enquanto os outros 20% vão ser destinados para produção de séries e até mesmo podcasts. Eu achei muito boa essa divisão, principalmente porque eles começam a levar em consideração os podcasts, que é uma mídia que geralmente é meio esquecida nos editais, as pessoas não lembram muito, aí falam, tá encaixado em outras mídias, mas aí você vai tentar fazer e às vezes não entendem muito bem o que que é, e você acaba não sendo aprovado e não ganha a verba que você precisa, né? Então é muito bom. Ter essa clarificação logo no começo, para que esses novos produtores de conteúdo, principalmente podcast, consigam ter um apoio maior financeiro para produzir os seus programas, né? Eu mesma tenho pensado em colocar o projeto de Simplificando Cinema em alguma lei do Paulo Gustavo, que eu vou ter acesso, Estou esperando o edital de Belo Horizonte para ver se eles vão deixar ter podcast, porque eu acho muito legal assim. E aqui no programa a gente tem que fazer bastante remodelações, já tem que comprar um microfone melhor, né? Então tudo isso assim é gasto. Mas enfim, voltando para a Dinamarca, eu coloquei essa notícia no Twitter na semana passada, e uma pessoa que me segue veio falar que isso é muito pouco, 8 milhões e meio de euros é muito pouco, que baixo, que não sei o que lá. E isso, de novo, se encaixa nessa noção de que a gente acha que todo país tem que ser Hollywood. E a gente precisa abandonar essa visão americanizada do cinema, do jeito que se faz produção audiovisual, porque isso não acontece em nenhum outro lugar. Ah, mas Bollywood. Bollywood é outro esquema. Eles têm todo o arcabouço deles de indústria, de uma outra maneira. São gigantes, sim, mas também não querem ser Hollywood, assim. É óbvio que se os Estados Unidos, como a praga de país que é, deixasse as pessoas terem uma boa relação com a internacionalização dos filmes, Bollywood seria muito conhecida aqui no Brasil e provavelmente seria até muito mais destaque do que Hollywood, né? Mas a gente também segue uma estrutura de grande indústria, mas também é diferente desse modelo predatório de Hollywood. Então, nenhum país do mundo quer ser Hollywood, tem essa aspiração. Eles têm muito mais preocupação em preservar o espaço local e dar oportunidade do setor seguir trabalhando do que ficar querendo dominar mundialmente, querer fazer filmes que custam 500 milhões de dólares. Isso não existe. Então, 8 milhões e meio de euros a mais do fundo da Dinamarca é um excelente orçamento para o que eles querem fazer. Ainda mais que a Dinamarca, ela tem acordos de produção com os seus vizinhos nórdicos, com outros países europeus. Então ela se vira aí muito bem em captar estas verbas necessárias para poder fazer seus filmes. Então, essa quantia está muito bem posta para o começo de conversa, né? É obviamente que poderia ser muito mais. Com 10%, para mim, sempre seria o ideal. E eu acho que qualquer outro país fora dos Estados Unidos tinham que peitar pelo menos 10% cada um. Porque é uma quantia relevante, não que esses 6% da Dinamarca não esteja, mas 10% das receitas brutas dos serviços ao redor do mundo é essencial, porque está todo mundo bilionário, né? E os setores estão aí amargando. E aí, o que que acontece, né? Isso foi aprovado e as plataformas de streaming já vão ter que começar a cumprir. Mas elas não querem, continuam com a queda de braço. Isso é muito importante para a gente aqui no Brasil, porque a gente vai começar a discutir a regulamentação do streaming de novo no âmbito político. E com certeza a gente vai ter esse atraso no entendimento. Aliás, a gente já está tendo esse atraso no entendimento de que as plataformas precisam colaborar com o desenvolvimento do audiovisual local. Nos últimos 4 anos, o que a gente viu foi um monopólio de produtos dentro dos principais canais de streaming que estão no Brasil, e isso não deu conta de diminuir o desemprego do setor, que o setor foi completamente destruído a partir do golpe da Dilma, mas nada se compara ao terror que a gente passou durante os anos Bolsonaro. Então, é importante que a gente tenha essas notícias acessíveis para a gente, porque o que passou na Dinamarca está passando no Brasil. E se a Dinamarca conquistou 6%, é o que eu sempre falo. A gente com certeza vai, infelizmente, conquistar menos do que isso. Sempre fui muito cética em dizer que a gente conseguiria no máximo 5%. E aí a gente volta para aquela discussão lá do projeto de lei do senador Humberto Costa, que ele coloca a taxação até 4%. Eu acho ideal, eu acho que a gente tem muita possibilidade de aprovar o PL do jeito que está, mas precisa de mobilização e precisa que a gente saiba os caminhos que a gente precisa seguir, porque essas plataformas virão com certeza com um lobby bastante agressivo. Principalmente porque metade do mundo praticamente já está discutindo a regulamentação fora da Europa. E muito provavelmente elas vão passar em qualquer um desses países. Dinamarca está aí com esse problema na mão, né? Está tudo aprovado, já entrou em vigor, mas as plataformas continuam querendo recuar. E aí, nós temos que acompanhar essas notícias, com certeza. Daqui a pouco vai sair mais alguma coisa sobre isso, de como que a Dinamarca está se portando com isso. Indo para a greve dos roteiristas, ganhando apoio legal de Los Angeles, saiu essa notícia, né, nos últimos dias, dessa semana até, nem foi semana passada, que o City Council, né, a Câmara de Los Angeles, validou a greve dos roteiristas, né? Ela ganhou apoio legal para continuar existindo. E isso é bastante importante para a causa, porque, primeiro, além deles não demonstrarem que iam recuar em momento nenhum, porque continua sem acordo, uma decisão governamental que valida, a greve exige que, os estúdios tratem de continuar. Tentando um acordo com os roteiristas, né? Então, essa notícia foi bastante benéfica para o setor até, do próprio governo ali basicamente obrigar que as plataformas abram um diálogo mais uma vez e tentem um novo acordo para que essa greve ou termine ou fique menos em evidência, não para que isso sucumba o protesto, tá, gente? Mas para que se tenha uma solução viável para essa classe de trabalhadores. Então, isso é muito positivo por um lado, mas muito maléfico do outro, porque no mesmo tempo que o governo de Los Angeles validou a greve, faz esse pedido que as plataformas voltem a conversar, a gente tem a notícia de que a Disney Plus está retirando mais títulos. E dessa vez ela retirou um título que entrou no catálogo em maio, né? Ou seja, tem menos de 60 dias no catálogo e ela já tirou tudo, assim, do filme, e ele praticamente não existe mais. Então, tipo, muita gente que colocou na lista para ver depois, não teve tempo, nunca mais vai ver o filme, tá? E esse é um grande problema. Por isso que existe a greve e por isso que existe até mesmo o Brasil e a Dinamarca e qualquer outro país que ainda não resolveu a questão regulatória, exigir que se tenha a preservação dos direitos autorais e patrimoniais e exigir também que tenha o pagamento, desses agentes dentro do filme, né? E aí, com menos de 60 dias, a mensagem que a Disney Plus passa é que ela não vai pagar ninguém. E aquele filme vai ficar em posse dela, porque não existe regulamentação nos Estados Unidos ainda, como todo mundo já sabe, ou deveria saber. E vai ficar por isso, assim, né? E como é que as pessoas envolvidas nesse filme vão receber por uma coisa que não existe, supostamente? E mais, né? Como que os assinantes vão lidar com isso, né? Porque é muito prejudicial, assim, para o telespectador não ter opção de assistir algo no serviço que ele assina e paga caro para isso, né? Então, também faz com que o assinante desista da plataforma, porque se você coloca uma coisa no, na sua lista para ver depois, porque você gostou e você quer assistir, mas você não tem tempo de assistir naquele momento, você é obrigado a arranjar um tempo para assistir naquele momento. Porque você já não tem mais garantia de que aquele catálogo vai ser diverso o suficiente para o momento que você quer ver o filme que você colocou na sua lista. Com isso, o streaming, ele passa uma mensagem muito parecida com a TV, com a questão da programação, de você ter que ver um filme no dia que está passando, porque você não sabe quando você vai ver aquilo de novo. Né? E aí quebra toda aquela historinha, aquela ladainha de que o streaming é melhor do que a televisão, porque ali você não tem horário para ver suas coisas, você pode ver a hora que você quiser, o dia que você quiser, que o título vai estar disponível. Isso já não é mais uma realidade, né? Cada vez mais você precisa correr para fazer o tal do binge watch, que eu acho detestável, já fui muito viciada nisso, sim, mas é um modelo que não se sustenta, porque além de você ter, essa valorização do lançamento, e isso você vê muito também nas salas de cinema com os filmes da Marvel. Na primeira semana e na segunda semana, salas lotadas. Na terceira, salas vazias. E aí vai caindo, vai caindo, vai caindo, vai caindo cada vez mais a bilheteria desses filmes. E o filme continua lá. Porque aí é mais uma imposição desse mercado. Enfim, história para outros podcasts. Mas eu acho isso muito ruim porque você corre para assistir. Assiste e depois, se você quiser rever, ou se alguém ainda não viu, não consegue mais ver. E aí a produção tem que bater uma meta de não sei quantas milhões de visualizações para dizer que está dando retorno para a plataforma. Isso não existe, né? Se você quer ter um catálogo infinito, como foi vendido para a gente, que era assim nas plataformas de streaming. Você tem que deixar, a produção lá querendo ou não, né? Mas tá aí para a gente ver o abuso de poder que essas plataformas atuam dentro do mercado, né? Enquanto tiver efetivamente nas mãos deles a decisão dos direitos patrimoniais da obra. Menos diversidade, menos acesso a gente vai ter. Então, essa notícia aí também é interessante para a gente pensar o caso brasileiro e pensar aí que isso já está acontecendo no Brasil também, com obras brasileiras, e que a gente precisa de uma regulamentação urgentíssima para barrar esse tipo de coisa, porque são empregos. E são retornos financeiros que o nosso setor precisa. E enquanto tem toda essa greve e retirada de títulos das plataformas, o monopólio da Netflix na Coreia do Sul vem dando o que falar. Essa matéria saiu há basicamente um mês atrás, mas só agora eu consegui ler e dar a atenção que ela precisa. E é muito interessante o que a matéria fala, né? Ela saiu na Bloomberg. Então, se você digitar aí Bloomberg, Netflix, South Korea, você vai achar. Tá em inglês, infelizmente, mas eu acho que se fizer aquela coisa lá de traduzir a página, né, pelo Google, quem não entende inglês, eu acho que consegue ler em português direitinho. Mas basicamente a matéria faz um alerta sobre a Netflix estar dominando o mercado da Coreia do Sul de forma que os streamings locais estão perdendo audiência e valor das suas ações. Desde que a Netflix conseguiu conquistar a maioria dos consumidores na Coreia do Sul, o segundo streaming mais visto e acessado da Coreia do Sul, que é um streaming nacional, TVING, eu acho que é assim que fala, ele caiu em valor de empresa quase 20% só em 2023, porque a Netflix ela tem dominado toda a região. Então, os melhores filmes, os melhores roteiristas, os melhores doramas, as melhores séries, tudo tem ido para a Netflix, com aquela dinâmica de escolher sobre os projetos que querem fazer e editar os seus termos. Ou seja, mais uma vez eu venho aqui lembrar que a Coreia do Sul também não tem regulamentação ainda. Parece que tem, porque existe toda uma política pública atrás desse sucesso coreano que respalda a Coreia do Sul e está em evidência no catálogo internacional. Mas a regulamentação do streaming no país ainda não existe. Infelizmente, com o presidente que está lá hoje, é meio difícil que isso venha a acontecer no futuro próximo, mas vamos esperar para ver. A matéria traz que a Netflix ela domina 33% das assinaturas de vídeo por demanda na Coreia do Sul. E 42% do mercado da Ásia. Isso é um número maior do que 30% dos clientes que a Netflix tem no Reino Unido, na França e na Suécia. É muita coisa. A Netflix ela está dominando de vez o mercado da Coreia do Sul. Isso não é tanto uma novidade, né? Porque, de novo, né? Quem me acompanha há muito tempo já nas redes sociais já viu eu postando sobre o inquérito que a Netflix tem sofrido na Justiça da Coreia do Sul, em que os operadores de internet colocaram ela na justiça porque ela tem atingido muito mais do que 5% do tráfego de internet, e isso já estava prejudicando as outras empresas sul-coreanas, só que agora tem prejudicado de vez, né? As pessoas estão perdendo dinheiro por causa da Netflix. E aí, no caso da Netflix, tendo produtos na Coreia do Sul valendo 900 milhões de dólares, como é o caso da série Round 6, que teve aí uma matéria no Los Angeles Times esses dias, se eu não me engano, é Los Angeles Times, falando sobre como os roteiristas da série e as outras pessoas envolvidas não receberam nenhum centavo. E a série está lá valendo 900 milhões de dólares para a Netflix. Então, esse monopólio que a Netflix quer fazer na Coreia do Sul é muito prejudicial durante essa greve dos roteiristas nos Estados Unidos, porque enquanto isso acontece nos Estados Unidos E aí no Reino Unido também tem muito roteirista de valor para essas plataformas que também são associados ao Sindicato dos Roteiristas dos Estados Unidos, e ela não consegue produzir, ela vai atrás de outros mercados que estejam muito mais abertos para ela, para trazer esse domínio e falar para os investidores depois: olha, a gente está valorizando a Coreia do Sul porque aqui a gente encontrou uma indústria muito boa, competente, com produtores, com roteiristas, com todo um setor muito experiente. Mas, na verdade, é porque a Coreia do Sul, por mais que tenha as suas políticas públicas muito bem ativas por trás, não tem regulamentação do streaming. E aí fica muito danoso para eles tentar, impor alguma regra nesse mercado do streaming que já se acostumou a ir lá filmar, ganhar dinheiro, não dá nenhuma contrapartida financeira para os autores daquela obra, ficar com os direitos patrimoniais, lucrar em cima e mostrar isso para os investidores depois como um número positivo para que eles continuem investindo e para que os investidores desistam de investir em outras plataformas de streaming para colocar dinheiro na Netflix. Então, essa é uma das é um dos problemas que a gente vai ter que enfrentar, é uma das consequências que a gente vai ter que enfrentar da greve dos roteiristas daqui para frente. Então, por isso que é muito importante que países como a Coreia do Sul, o nosso, a Dinamarca e tantos outros já discutam a regulamentação do streaming. Esse é um assunto muito importante para a economia local dos países. Isso não pode mais ser negligenciado, porque os efeitos dessa greve dos roteiristas já vai vir muito ruim para a gente. Mas se a gente puder evitar que seja pior, é muito melhor para a gente, né? E o que que eu digo com pior? Eu digo as plataformas começarem a cooptar cada vez mais as grandes empresas brasileiras a produzirem continuadamente com elas, e aí não tem regulamentação, elas fazem o que elas querem, elas contratam quem elas querem, e, consequentemente, os editais públicos vão acontecer, mas a visibilidade das produções ali dentro não será tão grande quanto a visibilidade das produções do streaming, porque elas vão fazer questão disso. E aí, sem cota de tela nas salas de cinema, sem cota de tela na TV a cabo, que não está sendo cumprida e termina dia 31 de dezembro desse ano, e sem a cota de tela no streaming, vira a mesma coisa, ou seja, na verdade não vira, né? Continua sendo o mesmo mercado de terra arrasada que a gente está vendo hoje. A gente ainda corre o risco desses novos editais de produção da Ancine terem participação das plataformas de streaming como coprodutoras ou como distribuidoras, enfim, porque a gente tem aí a chamada TV VOD, que a Ancine já anunciou que vai ter uma outra edição. Então, muito provavelmente vai acontecer de ter plataformas ali tentando conquistar o seu espacinho através de produtoras brasileiras, né? Porque elas não podem escrever os projetos. Mas, enfim, a gente tem toda essa estrutura para pensar, né? A consulta pública da Ancine está aí, né, para colocar essas plataformas como empresas registradas, o que vai melhorar um pouco a situação, mas a gente precisa olhar para o que está acontecendo pelo mundo e as consequências dessa greve dos roteiristas, que vai ser bem ruim para a gente. Esse foi mais um episódio do Simplificando Cinema. Se você gostou, compartilhe aí com alguém que precisa saber dessas notícias e considere apoiar o projeto a partir de R$1 mensal na plataforma do Apoie-se. Um grande abraço e até breve!